estudante do Colégio Visão, da Turma 200. Me chamo Eduardo da Rosa de Souza. Estou aqui juntamente com o Levi. Neste presente podcast, trataremos um pouquinho sobre a matéria de História, o conflito do século XX, Segunda Guerra Mundial, aulas 64 e 65. Vou passar a voz aqui para o Levi para se apresentar um pouco para vocês.
Olá, muito prazer. Me chamo Levi. Vim aqui a pedido do meu colega de anos, Eduardo, para explanar um pouco a respeito de questionamentos do mesmo sobre a Segunda Guerra, como fatores que ocasionaram e seu desenvolvimento.
Então vamos para as perguntas, Levi. Primeira pergunta. O que é a Guerra Mundial?
Então, o conflito teve como estopim, que foi o ponto de partida, a invasão da Polônia pelos alemães em 1939, que foi o ano de começo da guerra. Além disso, outros fatores que levaram à eclosão da guerra foi, além do fato dos alemães se sentirem injustiçados por perderem a Primeira Guerra, foram impostos a eles também muitos tratados, os quais incluem inúmeras restrições, deixando os alemães mais irritados do que eles já estavam. O motivo principal começou na Europa, mais especificamente na Alemanha, com a expansão do nazismo e uma ideologia de raças puras alemães, onde eles se consideravam que quem não era ariano, que era, vamos dizer para eles, uma raça superior, era considerado impuro, mantendo assim uma relação de discriminação, principalmente contra os judeus, que após o fim da guerra, quando a Alemanha percebeu que não poderia ganhar a guerra, exterminou cerca de 6 milhões de judeus que estavam em campos de concentração. Esse evento foi chamado de Holocausto.
Pra tu ver, né? Desde aquela época tinha discriminação. E a gente não pode deixar isso hoje em dia ser algo comum, né? Mas então bora lá para a segunda pergunta, Levi. Qual foram os países que fizeram a aliança?
Então, teve a Aliança e teve os países do Eixo. Os países aliados, que foram contra o regime nazista e se opuseram a ele, foram o Reino Unido, entre outros, a França, a União Soviética e os Estados Unidos. Em oposição aos aliados, que eram um eixo, estava a Alemanha, a Itália e o Japão, que são os que foram derrotados. A Alemanha, que assinou também junto com o Japão, o Tratado de Derrota, que nós veremos mais para frente.
Né? Hoje em dia, o Japão é um dos maiores que naquela época.
Exatamente. O país do Japão, ele se desenvolveu e deu a volta por cima. Como ele não investia muito em armas, ele aproveitou e começou a investir em tecnologias. E hoje ele é um dos números um do mundo na produção de tecnologias e desenvolve juntamente com a associação entre outros países, nanorobôs, nanotecnologias e a produção de novas interfaces também. Ele é um dos números um do mundo em produção de novas tecnologias.
Ele começou a investir em tecnologia.
Exatamente.
Então vamos lá para a terceira pergunta. O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial?
Então, o Brasil passou a participar em 42, se eu não me engano. Ele enviou tanto forças da FAB como as forças da FEB. A FAB são a Força Aérea Brasileira. E a FEB, eu acho que contou com menos pessoas, que é a Força Expedicionária Brasileira. Ou ao contrário, eu acho que a FAB, que foi a aérea, contou com menos pessoas do que a FEB, mas ele enviou sim. Ele fez aliança com os aliados contra o Eixo e ele possuía um slogan, que, se eu não me engano, é "A cobra vai fumar", e fazia referência a uma expressão muito utilizada naquela época, em que os brasileiros, quando eles pensavam numa situação de que eles iam perder uma coisa, eles falavam assim: "Nem que a cobra fume".
Verdade. E para tu ver, cara, naquela época o meu vô, ele tava servindo a base aérea, então provavelmente eu nunca cheguei a conversar isso com ele, mas eu vou até tirar um dia essa dúvida com ele, mas acho que ele tava nessa época, sabe? Ele tava servindo a base aérea.
Então, eu tenho uma avó também que ela participava da produção de indústrias, visto que naquela época, como os homens foram tudo para a guerra, as mulheres tiveram que cuidar da produção e, né, e nesse meio aí foi onde houve a adesão das mulheres ao mercado de trabalho. Por causa da falta de mão de obra masculina, elas aproveitaram e conseguiram a sua inclusão no mercado de trabalho, o que avançou e está se desenvolvendo até hoje. Visto que ainda, tipo, há uma disparidade, assim, só que elas estão cada vez mais adentrando o mercado de trabalho.
Que legal, que massa, muito, muito doido saber disso. E como se desenvolveu a vitória dos países? Foi isso.
Então, os Estados Unidos tinham uma base naval chamada Pearl Harbor. O Japão, ele enviou frotas para atacar essa base dos Estados Unidos. Com isso daí, houve meio que uma tensão entre esses dois países, e após uns 3 ou 4 anos, se eu não me engano, eu acho que o ataque foi em 41, e como a guerra acabou em 45, após 4 anos, mais especificamente, ocorreu o lançamento de bombas atômicas ao Japão. Foi exatamente duas. E com o lançamento dessas bombas atômicas, os japoneses assinaram um documento de rendição. E os nazistas, depois disso, também se renderam aos aliados, visto que eles estavam tendo dificuldade tanto para invadir o Reino Unido, já que ele era um território separado da Europa pela água, assim, pelo mar, e tendo dificuldade também de invadir o lado leste da União Soviética, os nazistas. Após a bomba no Japão, tanto os japoneses e, após um pouco tempo depois, os nazistas também se renderam aos aliados.
E o que você acha, tá? E o que você acha sem a bomba atômica, tu acha que o Japão ele continuaria na guerra?
Então, eu acho que é assim, como foi lançado duas bombas atômicas, sendo a primeira em Hiroshima, e o Japão continuou a guerra, os Estados Unidos lançou a segunda bomba em Nagasaki. Eu acho que tipo, o Japão, eles não tava no plano deles que os Estados Unidos, após o lançamento da primeira bomba, haveria uma segunda bomba na mão deles. Aí eles devem ter ficado receoso que não haveria só essas bombas, né? Que até onde a gente saiba, foi só essas bombas que eles utilizaram. Mas na cabeça dos japoneses, já que os americanos já tinham duas bombas atômicas sem o conhecimento deles, eles poderiam ter mais. E como os japoneses, eles estavam nessa guerra, praticamente, como é que eu posso falar, com uma força assim de querer guerrear mesmo, só após a segunda bomba atômica que os japoneses se renderam. Eu acho que sem essa segunda bomba atômica, eles não teriam se rendido nessa hora, mas se renderiam depois. Com baixas também, só que eles acabariam perdendo, porque a vitória dos aliados já estavam avançadas.
Sim, naquela época eles eram mais avançados, né? E quais foram, ou quais você acha que foram os prejuízos da Segunda Guerra Mundial?
Então, vale ressaltar que algumas pesquisas apontam que mais de 60 milhões de pessoas morreram nessa guerra. Além
Não.
dos judeus que morreram no campo de concentração e os japoneses que foram, se eu não me engano, em torno de... Nossa, eu acho que teve 6 milhões de japoneses Não, 6 milhões de judeus morreram no campo de concentração e muitos japoneses dessa cidade morreram também. Além dessas mortes e mais aquelas 60 milhões de pessoas que morreram, é um alerta para as pessoas que hoje forem aprender história e que utilizarão no futuro. Elas olharão esse fato e, tipo, elas pensarão: nossa, isso aí não deve se repetir. E elas ficarão mais atentas. E isso deve ser um conteúdo que deve ser ministrado nas salas para que elas olhem e pensem: ah, não podemos mais discriminar, porque olha o que já aconteceu. E por isso que esse é um conteúdo bom a ser aprendido. Além disso, um exemplo bom que a Alemanha está utilizando após a Segunda Guerra é punir quem faz a utilização de apologias ao nazismo, né? E isso não deve ser feito só na Alemanha, mas em todos os cantos do mundo, porque visto como foi a guerra e como acabou, é um exemplo para nós do que não devemos fazer.
Verdade, concordo plenamente contigo. E cara, vale ressaltar também que o Brasil, ele entrou na Segunda Guerra Mundial após ceder muito, muito mesmo à pressão do governo norte-americano, tá ligado? Então, é encerrar o período da neutralidade adotado pelo presidente, o Getúlio Vargas.
Sim.
Até 1937 também, o Brasil mantinha relações cordiais com a Alemanha e condições que foi rompida no ano seguinte. Ainda assim, o país manteve essa neutralidade. Agora, depois de apresentar o podcast, eu vou agradecer aqui o meu professor. Quero agradecer ao professor Philips, do Colégio Visão, disciplina de História, que disponibilizou esse trabalho educacional de suma importância para destacar os prejuízos da Segunda Guerra Mundial. Então, este foi o podcast e muito obrigado pela sua atenção. Muito prazer, Levi.
Muito obrigado, eu que agradeço.